Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
VGA tá chegando.
E com isso, todos os prêmios do Death Stranding, que são todos. E do meu lado direito está o Lucas.
Precisando injetar café nas minhas veias.
Vai dar um barato louco, hein, Lucas? Essa semana tá rolando CCXP. Se você tá ouvindo esse podcast, na data de lançamento já acabou. Então, se você não foi, sinto muito. Mas eu tive o prazer de aparecer na Spoiler Night, que é um diazinho pra você conferir basicamente o que tem lá, enfim. Mas antes de mais nada, vocês já foram na CCXP?
Nunca foi, porque se não tem Nintendo, eu não vou. É mentira, mas eu só nunca fui mesmo.
E não tem vontade?
Sinceramente, não, porque me lembra... Assim, você pode me tirar, tentar tirar o preconceito, mas me lembra muito evento de anime on esteroides.
Tá longe de ser. Porém, eu estava chegando lá e estava tocando música Digimon. Mas se isso te remete a evento de anime, então, bom, provavelmente você não iria. Mas é o oposto.
Eu nunca fui, eu não sei, acho que o preço é meio foda e... Eu não curto muito ficar aí no esperar pra ver ator, pegar autógrafo, esse tipo de coisa. Então eu não sei se vale a pena pra mim.
Mas só na minha dúvida, o que é o oposto do evento de anime? Que eu não tô conseguindo entender em qual posição do espectro o evento de anime está.
É porque assim, ó, você tem... isso considerando os eventos que a gente foi no passado, porque hoje em dia tá bem um padrão mais elevado. Não é, por exemplo, numa faculdade que você, sabe, senta nas carteiras e faz da chuva por causa da vagando. O oposto é um ambiente climatizado, muito bem elaborado, tá tudo muito bem estruturado. Todo o pessoal da organização tá disposto a te ajudar e tem muitas atividades rolando ao mesmo tempo. Não é centralizada. Então, em todo lugar tem atividade.
E o Mario tá recebendo de novo pra apresentar aqui. É impressionante.
Não, mas calma. Eu não sou muito fã da CCXP. Eu acho que, por mais que tenha atividade por todo lado, são muitas coisas comerciais, né? A ideia do evento é fazer você gastar. Se você não tem dinheiro, acho que você consegue aproveitar a CCXP, mas se você comprou ingresso, você gastou de algum jeito. É um shopping muito grande, que é um shopping pro gênero nerd. Eu acho que a coisa mais legal que tem é o Artists Alley, que você pode comprar as coisas dos artistas independentes ou até conversar com eles, ver a obra, enfim. Eles tiveram um álbum de figurinhas, né? Alguns dos artistas estavam distribuindo figurinhas. Você comprava o álbum, passava em alguns dos artistas, você ia pegar figurinhas dele e autógrafo, né? E isso é uma atitude deles, não foi do evento nem nada. Eles que fizeram o álbum de figurinhas, eu achei legal.
E você pode pagar a Panini pra enviar por e-mail, por cartão, esses negócios aí, as figurinhas?
Não, mas a Panini já falou que teve essa ideia, mas foi só dos artistas mesmo, foi bem independente.
Enviar figurinha por e-mail também é foda, né? Acabei de errar.
Se imprime, assinou a 4 e cola, né? Que merda.
Essa semana, a Nintendo anunciou do nada que estava renascendo o Super Mario Maker 2 com a atualização gratuita da versão 2.0. E aí, junto com alguns itens que eles adicionaram, que agora eu não lembro quais eram, eles anunciaram o modo Speedrun do Ninjin, se não me falha o nome do personagem. Aí no final, de surpresa, eles estão trazendo pro modo Mario 8-bits um item que você se transforma no Link de The Legend of Zelda e que lembra bastante a função que a gente tinha com os Amiibos, né, no Super Mario Maker 1. Só que agora esse é só o Link e ele tem habilidades especiais, ele tem um arco e flecha, inclusive podendo angular esse arco e flecha, bomba, escudo e a decidinha dele. Vocês jogaram essa atualização? Eu não sei se vocês dois compraram o Mario Maker 2. E o que vocês acham dessa substituição dos Amiibos? Que agora a gente entende por que eles não colocaram mais essas roupinhas. Eles estão fazendo personagens mais diferentes em vez de só uma mudança gráfica.
Os Amiibos eles só mudavam a roupa, né? Porque eu tava lembrando que eles lançavam alguns DLCs de roupa, tipo a Hatsune Miku. E aí você podia ter também, mas aí você pagava, né?
Não. Eu acho que todos foram gratuitos. A Hatsune Miku, a Hello Kitty...
O carro da BMW.
No máximo, acho que alterava o som quando ele pulava. Eu lembro que tinham alguns personagens que ficavam só dando gritinhos irritantes.
E quando terminava a fase, alguns também tinham uma música diferente. Falando também das outras coisas que adicionaram, por exemplo, inimigos como o Poké e o Spike, é muito bom que eles estão ampliando a gama de inimigos que tem. A série Mario tem um monte, né? E também que essas coisas têm... Eles ficam com coisas específicas em determinado tempo. Por exemplo, tá de noite, o Poké, ele sai flutuando e te seguindo, como se fosse uma enguia, sabe, embaixo d'água. Eu achei muito legal isso. Mas o mais importante pra mim é que a atualização do Link deu um maior peso pro Mario Bros. Porque quando eu vou jogar o Mario Maker, eu geralmente eu tenho preferência com as versões mais atuais. Então eu vou lá no Mario World, ou prefiro jogar, por exemplo, até o 3D World. O primeiro, o Mario Bros, ele se sente que falta um pouco de coisa nele, porque você não consegue segurar itens, e ele é uma versão muito básica comparado com os outros. Então só o fato de você colocar o Link ali pra você ter uma experiência totalmente diferente só naquela versão de Mario, deixa muito melhor. E faz eu ter vontade de jogar mais fases do primeiro Mario Bros.
É, talvez. É que eu achei muito apelão, na verdade, né? Porque ele tem vários recursos que, poxa, pra um jogo de plataforma é bem apelativo. Até principalmente pra um jogo que você precisa pular em cima dos personagens pra você matá-los, né?
Mas em contrapartida, o Mario Maker você pode criar o que você quiser. Você pode fazer inimigos vir uma porrada de inimigo em cima de você, com um monte de espinho. Então, dá pra contrabalancear isso. Ah, o Link tem um shield, beleza. Mas se você faz uma fase em que você tem que ficar virando pra se defender de várias direções, aí já complica, entendeu?
É, e com o Mario você nem conseguiria fazer isso.
É, não. Sim. Aí você deixa o item da espadinha dropando ali, porque você considera que o jogador vai ser sempre o seu Link.
Aham, ele vai obrigatoriamente ter que pegar Master Sword, senão ele não consegue passar.
Sim. E eu acho legal que o Link, eu vi algumas fases, elas estão... É mais focado em puzzle, porque você tem... Justamente por você ter toda essa gama de acessórios do Link, você consegue acabar colocando as coisas mais distantes, aí fazer, ah, o cara tem que estourar isso aqui pra funcionar isso.
Sim.
Então é uma coisa que eu vejo bastante gente reclamando, que é fase puzzle, que a maioria das fases é mais speedrun, e o Link, ele ajuda nisso.
É até uma característica dos jogos de Zelda, né? Normalmente, quando você entra numa dungeon que tem um item específico, você precisa usar aquele item pra passar da dungeon.
Ou seja, joga a bomba em todas as paredes, né?
Se você tem a bomba à sua disposição, tenta explodir o máximo de coisas possível, senão, ataca com a espada e vê o que acontece.
É isso que você falou do speedrun, Jomon. Por mais que eu poder usar a Master Sword tenha tornado o jogo assim, questão de puzzle melhor, no Mario 3D World, eles colocaram aqueles pads no chão que o Mario pisa e sai correndo, então... Vai ter mais fases de speedrun naquele modo.
Ah, sim, sim. Você coloca nos dois aí. Mas eu até vi eles fazendo bastante do Super Mario 3D World. Eu lembro que eu joguei uma fase assim, mas eles usavam mola ao invés de usar esse boost no chão.
O então, carrinho, né?
Talvez. É, o carrinho com mola. Ah, então eu não sei se agora eles facilitaram pra esses jogadores que iriam fazer essas fases. Com o Link no jogo e o Mario no jogo. Agora a pergunta clássica. O que mais vocês esperam ver de outros personagens da Nintendo e como que eles seriam aplicados no Super Mario Maker 2?
Eu acho que o mais fácil é o Kirby, né? Assim, vocês não acham? Porque é um personagem de jogo de plataforma e eu acho que é muito prático ver, tipo, você pega uma estrelinha do Kirby, se transforma nele e aí você absorve os inimigos pra usar o poder deles. Eu acho que talvez seja mais prático.
Eu acho que o mais prático é a Samus. Talvez o do Kirby tivesse que desenvolver o Kirby e copiar diversos inimigos e ficaria um pouco complicado. Agora, a Metroid, eu já imagino eles fazendo a Samus virando o Mini Mario quando ela vira a Morph Ball e andando. Ela já vai ter a bomba com a bomba da Morph Ball e poder atirar inimigos.
Eu também imagino o Grappling Hook, né?
É, o Grappling Hook. Você pode puxar um objeto e já segura, já puxa pra Samus de longe. Então você faz através da parede, como se fosse a língua do Yoshi, por exemplo. Eu acredito que a Samus dá pra fazer um negócio legal. Só não pode dar os Screw Attack pra ela, senão ela sai voando tudo e não tem graça o jogo.
Mas vocês acham que eles iriam colocar mais personagens? Porque Mario Kart eles colocaram o Link, colocaram a Isabelle e acabou, né?
Eu acho que é justamente isso que eles estão usando pra diferenciar o Super Mario e pra tentar responder à falta dos amiibos. Porque era os amiibos, assim, roupas à parte no Super Mario de 8-bits do Super Mario Maker, foi o que eles conseguiram manter conteúdo vindo durante muito tempo, fazer parceria com a Famitsu, com a Hatsune Miku, que nem você falou. Então eu acho que eles não vão conseguir ser tão... É abrir tanto as portas, porque você é um personagem diferente, ele tem mecânicas diferentes, então demora mais tempo pra você fazer. Mas eu acho que eles vão aproveitar disso. E eu acho que a Samus é uma provável com isso. E o do Kirby não teria problema de copiar o inimigo se você copiasse o Kirby do NES. E que ele não copia. Ele só suga e gospe, né?
Verdade, verdade.
É isso? Orino do mais velho ele suga. É do Kirby do Game Boy que ele não suga.
É, o primeiro Kirby ele só suga e joga fora o inimigo e não pega o poder. É, o do Nest pega.
Mas aí ele só tem a espada. Ele tem, sei lá, 3 power-up, não lembro. Não é tanto power-up assim, não é tão difícil você fazer isso.
É, os personagens de Mario, eles têm características básicas, assim. Ou é tudo tartaruga, ou é só Goomba. Dá pra você fazer coisas específicas.
Mas eles podem pegar outras coisas menores também. Podem fazer um power-up que é a bike do Excite Bike. Aí quando você pega, sai correndo pra fazer tela speedrun, entendeu? Eles podem pegar aquela gama de jogos de NES que eles sempre vão pegando coisinhas. Ah, pode ter inimigos de Dr. Mario, não sei o quê. Eles têm uma gama de jogos muito grande na mão pra fazer coisas a mais ali. E vai deixar de ser um Mario Maker e vai virar um Nintendo Maker eventualmente, sabe?
Mas aí que tá, a gente tá esperando que a maioria dos jogos de Mario se torne isso e eles não se tornam. Mario Kart a gente tá esperando mais DLC e não surgiu.
É que o Mario Kart, ele é meio final, e o Super Mario Maker eu vejo ele mais como um games as service.
É, eu também, apesar das DLCs serem gratuitas.
Sim, talvez a DLC paga que venha pro Super Mario Maker, porque agora, a gente tava esperando faz tempo essa, mas talvez a paga seria um novo modo, que talvez abra do lado do 3D World, né, que aqueles modos específicos embaixo.
Aquele espaço vazio me dá agonia, eu sei.
Eu tava achando que a gente ia ver numa Direct aí do início do ano, talvez ainda seja, ou numa próxima E3, mas eu acho que esse vai ser pago. E aí esses Samus, talvez, provável Samus, aí seria os DLCs gratuitos pra alegrar a galera que tem o jogo.
Sabe o que eu gostaria de ver? E isso me ocorreu depois que eu vi os modos 2D do Mario & Sonic do Olympic Games. Seria fascinante se eles pudessem colocar um modo de Sonic também, sabe? Apesar, não sei se eles têm uma parceria tão boa assim com a SEGA a ponto de fazer isso. Mas nem que fosse só o personagem mesmo e incluir isso dentro do jogo de Mario. Seria um choque de realidade tão forte que se eles fizessem uma DLC paga, eu pagaria. Imagina, mano, jogar com o Sonic no mundo de Mario. É o sonho daquele jogo pirata de Sonic que tem Super Nintendo e que nunca existiu.
Ia virar outro modo speedrun.
É, só correr.
Mas considerando que tem o Sonic no Mario Maker 1, não é impossível.
Não, mas aí a parada é você realmente conseguir usar as habilidades do Sonic.
É, ele rodar as perninhas e sair mais rápido, sim.
Não, ele não faz só isso, ele também abaixa e faz um spinning ali.
Deixa eu resumir o Sonic como eu quiser, mano.
Tá bom. Além do meu rolê consumista dentro da CCXP, porque eu gastei bastante no Artist's Alley, eu tive a oportunidade de passar no stand da Riot Games pra jogar o Wild Rift, que é a versão meio mobile de League of Legends, mas não é tanto, porque eles estão afirmando que eles fizeram desde o zero, então acho que eles ficam meio bravos se você fala que é o League of Legends adaptado pra mobile. Mas é, a parada é que quando esse jogo foi anunciado, eles falaram que também sairia pra todos os consoles. Então dá pra assumir que vai sair pra Nintendo Switch. E eu vou falar rapidinho dele, porque eles conseguiram adaptar o jogo League of Legends pro mobile perfeitamente. A parada é que você, no celular, você não tem mouse, enfim, então você usa uma espécie de joystick na tela do celular. Então você controla o personagem com um direcional e você tem outros botões como se fosse um controle de videogame mesmo, né? É, no caso do League of Legends, você usa o Q, W, E, R e alguns outros botões. No celular você aperta como se eles estivessem posicionados como um botão de joystick. Acho que isso ficou bem prático pra jogar League of Legends. Eu nunca tinha concebido como que funcionaria muito bem o League of Legends em um console do tipo, mas isso funcionou bem. E isso me abriu a mente para outras possibilidades de jogos que poderiam aparecer, jogos exclusivos de PC que poderiam aparecer nos consoles, principalmente no Switch. Então vamos supor, a gente já teve Diablo. Diablo é um jogo RPG, né? Acho que é mais fácil de você adaptar, ele até tem no Switch, e você controla o personagem normalmente, assim como eles conseguiram substituir o mouse, você controla com o joystick e vai apertando os botões, é isso aí. Vocês conseguem imaginar outras adaptações de jogos, até especialmente MMOs, mas não necessariamente só eles, jogos exclusivos de PC, para os consoles e especialmente para o Switch, como que eles ficariam?
O Diablo 3, eu acho que ele cabe muito bem, ele coube, na verdade, muito bem no console, porque ele, se não me falha, ele foi produzido pensando nisso já, na versão de PS3.
Entendi.
Então, eles fizeram já um jogo mais simplificado, pensando, ah, o cara vai poder jogar isso aqui com joystick. Enquanto o cara não quiser, enquanto os desenvolvedores não quiserem explorar do F1 ao F12, e todo 1 ao 9, todo teclado, enquanto eles não quiserem usar isso, dá pra você ficar fazendo, adaptar pro controle.
Mas hoje em dia eles não usam mais as teclas de funções, então acho que no geral talvez todos os jogos pensem na possibilidade de portabilidade. Porém, olha só, eu acho que o Diablo ainda é um RPG, eu acho que gêneros de RPG que são lançados pro computador podem ser portados pro Switch. Exceto quando você usa demais, talvez, não sei, um chat por mensagem, né? No WoW, no caso celular, você não vai usar porque não dá. Nos consoles você também não vai. Diablo, eu acho que conseguiria adaptar sim. Ragnarok acho que não daria pra adaptar.
Eles adaptaram pro DS?
Ah, é outro jogo. É um jogo single player.
Ah, não, sim. Mas eu imagino que vai, a gente tem Final Fantasy XIV. Ele tem o chat dele, ele funciona, tem vários botões também. Mas é possível jogar ele no PS4. Eu não sei se é ótimo no PS4, ou se provavelmente a melhor versão sempre vai ser do computador. E outros jogos que eu acho, uns que eu acho impossível, mas o 64 provou ser diferente, é RTS.
Eu ia falar StarCraft ou Age of Empires. Eu acho muito difícil.
Eu já testei esse tipo de jogo no console e acho que fica muito ruim.
Mas então, por exemplo, eu jogava Command Conquer na época de PlayStation 1, PlayStation 2. É que eu não tinha o PC pra comparar o quão ruim era. E eu também não tinha muito parâmetro também pra qualidade, na real.
É horrível. Vou te dar um exemplo do quão ruim é a manipular a câmera nesses jogos. Você tem que colocar o cursor da câmera no extremo de pra onde você quer ir. Você quer ir pra cima, você tem que levar pra cima o cursor, sabe?
E é tipo também SimCity, vai.
É, ou Jimmy Hospital.
É, então, porque você tem que selecionar coisas bem específicas e vai abrir telas de textos que você tem que clicar num ok ou não.
A adaptação do SimCity no Super Nintendo eu acho decente. E o 64, ele viu tanto StarCraft quanto SimCity. Só o SimCity sai em japonês, né?
Eu não acho decente, eu acho ruim. Porque a maioria dos botões você tem que levar o cursor até lá pra você abrir.
Sim.
E é muito lenta a navegação.
Dá pra, assim, não precisa ser cursor, você pode, por exemplo, vai selecionar como você seleciona com um teclado, pra cima e pra baixo, usando as setas. Eu acho que o SimCity do... Eu não lembro agora se o SimCity do SNES tinha...
Tinha cursor.
Eu acredito que o meu maior problema é que você perde muita velocidade e tempo nessas adaptações.
Sim.
Enquanto que no PC você faz atividades muito mais rápido, num console você demoraria muito mais. Por exemplo, RTS, os caras contam atividades por minuto, acho que é isso. É por minuto? Então, eles contam as atividades. Em competitivo não precisa nem comentar, o do PC ia destruir o cara do console. Só que o do console, não sei se ele perde tanto tempo a ponto da experiência não ficar tão legal, sabe? Existe um limite, assim, que o cara não consegue subir.
Mas aí, não é um problema de FPS também?
Também é, eu concordo. Tanto é que, quando eu comecei a jogar em PC, né, FPS, eu jogava muito em console antes. Eu odiava usar sniper, porque mirar com sniper no controle eu acho muito ruim. Enquanto que no PC é muito mais preciso. Tanto é que os consoles e jogos de tiro, geralmente eles colocam um aim assist, né? Que dá aquela puxadinha de mira, porque senão seria absurdo pro público geral jogar. É muito difícil ter precisão usando o dedão no joystick.
Eu acho que os FPS, eles não são muito bem adaptados nos jogos de console. Sei lá, você vai falar, qual o FPS que tem uma experiência muito boa no console? Eu não consigo lembrar. Talvez...
O Splatoon tem.
Vai parecer errado que eu tô falando, mas o Link's Crossbow Training, acho que é um FPS bom porque você usa a mira do emote.
Esse negócio de jogar no Wii é legal porque eu jogava a medalha de honra do Wii. Assim, joguei bastante online aquele jogo, eu gostava muito. Porque mirar com o emote é muito divertido. E ele te dá velocidade e mais precisão.
O emote eu acho que é o controle perfeito pro jogar FPS.
Se eles usarem bem, porque no GoldenEye eles não usaram.
Vai do desenvolvedor do jogo, é isso aí.
Eles tinham a faca e o queijo na mão, enfiaram a faca na cabeça e rasparam o queijo no cu, só isso.
Mas jogos que eu acho que eles comeram bola de não lançar é a Blizzard com Hearthstone pro Switch. E a própria Nintendo com o Pokémon TCG, que ela tem uma versão de computador e acho que tem pra mobile, os dispositivos mobile também, e não tem pro Switch, e eu acho isso ruim, porque o Switch tem uma tela touch que serve pra isso. E até Yu-Gi-Oh! Tem Yu-Gi-Oh! Pro Switch, eles lançaram. P- pode não ser a coisa mais otimizada pro Switch, só que você, dá pra fazer um jogo legal.
Sabe qual que eu acho que é o problema desse TCG, Jamon? É a necessidade de conexão ou conectividade constante. Como o Switch, apesar de ele ser portátil, ele não tem conexão celular portátil, né? Enfim, você não tem os dados celulares, acho que fica difícil, assim, no geral, portar esse jogo. Porque ele tem uma experiência single player e eu acho que mesmo assim essa experiência ela tem conectividade online.
Eu não vejo tanto problema, que nem Overwatch, ele nem tem modo single player, é só online, sabe?
E Fortnite também é assim, né?
Acredito que são os tipos de jogos que você joga na tua casa mesmo e quando você tá na viagem você pega um jogo single player estilo Zelda, Mario Odyssey, então você fica intercalando entre esses dois mundos. Mas o Hearthstone eu acho que é um crime, cara. Porque no portátil é touchscreen e na TV você poderia usar até aquele... Eu sei que é ruim o cursor do Joy-Con, ele não é tão preciso. Mas como um jogo de carta é um jogo que você pode parar, pensar e você tem um certo tempo pra agir ali, então não tem problema você ter um pouquinho de delay por causa da adaptação do controle.
E no geral também tem a questão da adaptação de jogos celulares pra Switch. Por exemplo, eu acho que Dragon Lost era um jogo que poderia estar no Switch. Mas da mesma forma como eu comentei, eu acho que a portabilidade celular não facilita, sabe? Os dados celulares não estarem presentes no Switch, acho que complica esse tipo de lançamento. Assim, eu jogaria em casa conectado no Wi-Fi numa boa. Seria até melhor pra mim. Mas talvez isso seja um impeditivo pra Nintendo, ou eles só queiram forçar a galera do mobile a continuar jogando.
Eu sempre acho que o problema, a gente já discutiu isso antes, eu acho sempre que o problema é a interface. Que aí pra fazer, eles vão ter que fazer dois, então eles preferem deixar esse jogo que eles vão atualizar o tempo inteiro em uma versão só, do que eles terem que atualizar uma versão de lado e uma versão em pé, né, da tela.
Ah, mas Dragalia Lost dá pra você jogar, hein?
Não, sim, eu acho que é um jogo legal, seria se você pudesse controlar com analógico.
Seria mais legal, acho.
Sim, o Lucas aí que tá jogando ardentemente pode comentar se ele acharia isso uma bosta ou não.
Não, bosta não, eu acho que ia ser legal sim. Só talvez fosse difícil pra trocar rápido de personagem, mas não, na verdade é muito fácil, tem um botão suficiente pra colocar todas as ações necessárias.
Ah, é muito melhor ficar tocando na tela, mano.
Mas se você for jogar no controle, Dragon Lost não passa de nem de 4 botões, 3 de skill, 1 pra virar dragão... E acabou, sabe? O outro pra trocar de personagem no máximo. Então daria pra adaptar fácil.
E o outro pra mandar figurinha do que o cara tá fazendo merda.
Que é muito importante. E agora vamos à sessão Jogo Rápido, ou talvez não tão rápido porque eu tô com muito sono, onde vamos ler as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia inusitada é que o Diamond Cross Machina recebe DLC de The Witcher 3.
Vai ser a roupa da Ciri e do Geralt pros personagens, não vai ter nenhuma roupinha pra robô, porque não existe robô. E só como um pedido de desculpa que a gente comeu bola, é que entre a última vez que a gente falou de DLC do Demon Cross Machina foi sobre a Eureka 7. Entre a Eureka 7 e agora do Witcher 3 também teve DLC de Code Geass. Então, a gente comeu bola, eu não tinha visto essa notícia, ninguém viu a notícia. E aparentemente, eu não sei, agora posso estar falando merda pra caramba. Mas o Twitter americano da Nintendo mostrou do Witcher 3, mas eu não lembro deles mostrando do Eureka 7 no Code Geass. Eu não sei então se vai ter esse anime aqui pro Ocidente.
Entendi, pra compensar eles colocaram o primeiro jogo de Ocidente que eles pensaram na cabeça, né? Qual o jogo de Ocidente que a gente vai pegar todo mundo? The Witcher. Mesmo que seja um jogo que tenha uma temática medieval, tá meio de robôs assim, não faz sentido nenhum.
Realmente é isso.
Será que vai ter o Geralt pelado na banheira?
The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 é anunciado para o Nintendo Switch.
Como esse jogo é o oitavo jogo da série Trails... E a série é contínua, eu não recomendo pra quem começar nela jogar esse. Só que joga em Trails porque é maravilhoso.
Novos jogos são adicionados ao NES e SNES Online. E destaque fica pra Star Fox 2.
Quais foram os outros jogos que lançaram?
Teve Breath of Fire 2.
É verdade.
Teve dois jogos do NES que são clássicos, Cults, eu esqueci agora o nome deles.
Foi Punch-Out um deles?
Punch-Out no Super Nintendo, foi Super Punch-Out.
Cadê os Donkey Kong? Eu quero saber isso. Mas vai ficar parado lá, não vou jogar mesmo, então?
É, que nem eu. Só tô pedindo Chrono Trigger pra colocar de novo e provavelmente não vamos jogar.
O Kirby Superstar também.
Então tá aí. A gente só tá pedindo o jogo que a gente quer, mas não vai jogar.
Ah, mas Chrono Trigger eu ainda acho que vem num port da versão de Steam ou de celular.
Nossa, talvez, verdade. Mas acho que não vai vir como Super Nintendo, no caso. Eles vão só lançar o jogo pago mesmo.
É, sim.
Animal Crossing terá novos tipos de roupas representando a cultura tradicional mexicana.
E pra quem tava pedindo a língua portuguesa nos jogos da Nintendo, tá aí a língua espanhol, é o mais próximo que vocês vão ter.
O espanhol numa versão latino-americana, importante. Então é um passo pra América Latina.
Trocando um os ali pra os, acabou, né? Já tá resolvido. Trocando todos os pronomes pra português já resolve 90% dos casos.
Eu achei a roupa maneira e espero que isso se replique para diversas culturas ao redor do globo. Seria legal você poder colocar roupas estereotipadas de todos os lugares.
A gente vai andar com a Carmen Miranda.
Não. A gente vai andar com a camisa da seleção, porque é coxinha. Aqueles óculos... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Aqueles óculos espelhados, sabe? Coloridos que tem. Mano, e mete o cabelo do MC Brinquedo também. Um de cada parte, de cada cor. E tá show, mano. Tá chavoso. Essa é a versão brasileira de Animal Crossing.
Ai, meu Deus.
E a última notícia é que Smash Bros. Ultimate fez um ano.
E vai rolar um evento no fim de semana comemorando isso. E a Nintendo postou uma imagem no Twitter com todos os personagens de DLC, mais o Mario e a Daisy. Então a galera já está ficando louca tentando entender o que, que a Daisy quer significar, se ela significa alguma coisa.
O último personagem é a Daisy com skin de Mario Tennis.
Bate com a raquete. Oh, isso seria legal.
Não seria não, cara.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com ouvintes, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi o Nintendo 3.
186.
186?
É, Mega Man, Dragalha Lost e as compras da Black Friday.
E eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor.
E a gente teve os comentários sobre os dois assuntos que a gente já falou. O primeiro é que eu vou reunir os assuntos de crossovers. O Evilásio Costa Jr. falou que gostava muito do Tatsunoko vs Capcom.
Era um ótimo jogo, e a gente já fez campeonato dele, mas é aquela coisa, né, a gente fazia campeonato de qualquer coisa, então...
Na antiga Nipare, e eu lembro que chegaram o segundo colocado, me xingou porque eu deixei a galera jogar com o controle de lado, e aí de lado é meio que autocombo, né, então o cara tá jogando profissionalmente ali, perdendo pro autocombo.
Não, profissionalmente não, vai, nem tinha jogador profissional de Tatsunoko vs Capcom. O metagame do jogo, a gente não vai analisar isso. É, esse campeonato teve 4 participantes, cara.
Ah, é. Esse jogo era bom, pena que eu não conhecia ninguém, metade do roster do jogo, só da Capcom.
Mas eles eram carismáticos, pelo menos.
Era verdade.
Não sei, pra mim todo mundo tinha um capacete transparente com cara de pássaro.
É porque se pá, todos os seis são do mesmo anime.
Se não veio, mano, se é Tokusatsu que não veio pro Brasil, a gente não conhece.
É que ele tá xingando o Eagle Man, né? Eu acho que era o nome dele.
Eu tô ligado qual que é.
E o Rodolfo, ele comentou de um jogo de tabuleiro que mistura personagens da Nintendo e de Dragon Quest. E perguntou se a gente já jogou. E o nome do jogo é Fatal Street, e era pro Wii.
Eu joguei já uma vez.
É, esse jogo é bem divertido, mas eu tava na expectativa de ser um novo Dokapon e não é.
É um... O Lucas, acho que ele tinha comentado antes da gravação, é tipo um banco... Ih, meu Deus, banco imobiliário? É um
banco imobiliário, sim. Banco imobiliário da vida. Só que esse jogo tá muito, assim, perdido na minha memória. Eu joguei uma vez ou outra e não lembro quase nada. Só lembro de um slime pulando entre casas lá, ganhando dinheiro e acabou.
Isso, só pra correção, é do personagem Mario Bros e Dragon Quest, né? Eles não ampliam mais do que isso.
Eu só quero lembrar também que esses jogos, eles existem desde o NES, o Fortune Street, não temático, mas já é um jogo clássico do NES, só que era só no Japão que tinha. Aí acho que essa versão do Wii foi o primeiro ocidental que teve.
É, não duvido que tenha sido exatamente isso. E da Black Friday, o Evilazo, ele recomenda Wargroove e Hollow Knight. Ele comprou o Banner Saga 1 e está decidindo atualmente sobre o Starlink, que ele falou que mais baixo do que ficou, não fica.
Não, quanto que ficou?
Ficou R$70, eu acho.
Ah, fica mais barato sim, cara.
Ah, conta pra gente aí, Vilásio, se você comprou então.
Eu sei que todas as dúvidas que eu tive sobre o o Black Friday, todos os... Se eu atirava ou não, atirei.
Eu acabei não comprando o jogo e comprei só HD e...
Você comprou aquele jogo que você falou que ia comprar?
Comprei porra nenhuma, eu gastei 700 conto em HD aqui pro meu PC, cara. Não tive sobrando dinheiro pra porra nenhuma.
Caralho, você comprou o que, um SSD de 2 TB?
Não, foi um SSD de 500 GB e um HD de 2 TB. Só isso aí saiu 700 pau.
Bom, eu comprei Celeste, Ori and the Blind Forest e... Ai, eu comprei algum outro que tipo, eu paguei 6 dólares, cara, que eu não lembro qual que é agora. Mas é multiplayer. A parada é que eu só comprei jogo que eu tenho no Steam e agora eu vou jogar no Switch. Não comprei o Stardew Valley, porque ele é um jogo que eu tenho no Steam, eu poderia comprar no Switch. Mas é que se eu começar a jogar Stardew Valley, eu não paro. Então é um vício pra mim.
Ah, seja sincera, Mario. Fala a verdade. Você comprou Ultra Mineirinha Adventures, né?
Se tivesse um Switch, eu comprava. E fazia speedrun ainda.
É profissional o speedrun. Eu assisto, acho que mensalmente assisto esse speedrun, pra piorar. E eu comprei o... Eu tinha comentado que eu tinha comprado Radiant Story Perfect Chronology. Eu comprei pro PS4 Resident Evil 2. Eu comprei no Switch o Diablo 3 com a minha irmã. O Sniper Clips. O Super Bomberman R. E eu espero que só... E o Unravel, Unravel 2.
Caralho!
Ó, tudo que é multiplayer eu dividi com a minha irmã. E o Super Bomberman R foi Golden Point.
Ah, eu comprei Super Bomberman R também.
Então, esse tava barato.
Tava muito barato, falei, não vou deixar passar.
Ah, vocês foram inteligentes, compraram jogos. Eu comprei espaço pra não ter dinheiro pra colocar nada nesse espaço.
E o Ian Matsumoto, ele comprou Hotline Miami Collection na eShop Argentina e o The Witness na Epic Games Store. E ele pegou o The Messenger de graça lá também, né? Ele jogou na nossa cara.
Ah, mas é Epic Store, muito bom. E parece que um monte de gente virou Argentina antes da Black Friday.
A merda tá fraca lá.
Acho que a galera tá pegando sua habilidade aí, Jamon. Você sempre foi canadense também, hein?
Eu sou canadense. Eu sou um canadense que vive muito tempo em São Paulo, mas sou canadense. A parte disso, o Ian Matsumoto elogiou a entrevista do Mario com o Joko e disse que sabia que o Mario gostava do tema por ver ele comentando em algum site de esportes.
Não lembro se eu comentei em algum site. Eu comentava em um site que eu não vou falar o nome, porque eu acho que o dono é ruim. Ele é bem zoado, velho. Ele, um maluco que fica puxando o saco de todo mundo no Twitter, eu acho tipo isso uma vergonha, sabe?
Ó, ele comentou, pode me censurar nessas frases, mas ele comentou que acho que era um...
É exatamente isso. Ó, mas ó, obrigado pelo elogio. E quem não escutou e gosta de LOLzinho, vai lá escutar o Screen 64, que é isso.
Não tem nenhum comentário a mais sobre isso.
Não, só escuta.
E ele também disse, o Ian Matsumoto, que ele não acompanha mais o competitivo de LOL, mas acompanhava o trabalho do Diogo quando ele gravava o Late Game Show com o Melão. E disse que é curioso ouvir um crossover do Mario e do Diogo. Aproveitando, ele fez a piada com crossovers por causa do assunto do podcast.
Ah, olha, mano, mente crescendo agora, meme da mente crescendo.
E a gente também teve o um comentário do Daniel Moreno, que foi uma dúvida com problema de conexão no Pokémon Sword and Shield, e eu respondi ele lá, então fica só um abraço. E o último comentário foi do René Augusto, que ele falou de crossover, ele falou que o favorito dele é Pokémon Conquest, e seria bem legal ver um novo jogo sendo lançado para o Switch, mas ele acha pouco provável porque é um nicho do nicho, e perguntou se a gente concorda ou não.
Eu não acho, se tem Pokémon, não é nicho, cara, aí já vai vender.
Ah, eu acho que dá pra entrar na base do Wargroove e Fire Emblem como um jogo tático também. Eu acho que já se construiu uma base de jogadores com isso, quanto mais jogos de estratégia tiver no Switch, melhor, né? Porque tem pouco.
Concordo, eu não sei se... É, não, mentira, a Koei Tecmo acho que tá com parceria com a Nintendo aí, com Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, dá pra emprestar o Nobunaga's Ambition de novo.
É, dá pra fazer uma versão 3D agora.
Pode ser 2D, mas não vão xingar, vão falar dos gráficos feios.
Galera vai xingar de gráficos feios sempre, então...
É aquela coisa, você mistura, vamos dizer assim, vou ser super genérico, mistura Fire Emblem com Pokémon. Xingaram o gráfico de Fire Emblem, xingaram o gráfico de Pokémon, você junta os dois, vão xingar o gráfico.
Não, mas calma aí, negativo com negativo vira positivo, né, vai que... E dessa forma...
Vira peculiar, o negócio fica bonito.
Vira um estilo artístico.
E ele falou que na Black Friday ele pegou o Katana Zero e o Unravel 2 na eShop Argentina, mais um amigo argentino. E ele pagou menos de R$25 nos dois jogos. Os jogos lá estavam mais baratos que a loja BR, ele comentou. Então é por isso que a galera tá mudando de nacionalidade. Virando irmão.
A galera vira o filme fragmentado, né? Chega Black Friday e tem tipo 9 personalidades diferentes em 9 países.
E ele respondeu a nossa dúvida, que acho que foi o Jeff que perguntou se ele não ia comprar, se ele tinha comprado o Fighter Pass por causa do Terry. E ele falou que o Terry só antecipou o que ele ia acontecer. Ele falou que tava esperando uma promoção, mas ele falou que talvez nunca acontecesse. Quando viu o Terry, aí deu um empurrãozinho. Ele falou que achou o Joker e o Hero interessantes, mas ele não gostou da jogabilidade do Banjo. Apesar de ele gostar muito do Banjo-Kazooie do 64. E aí, dentre todos os personagens da DLC, o que ele mais gostou foi o Terry. E foi isso que fez um empurrãozinho.
Pô, eles podiam ter colocado o pacote da DLC na Black Friday também.
Não, porque é exatamente isso que eles querem. Que você compre agora quando anunciarem o quinto personagem.
Podia ser a Black Friday o quinto personagem.
A Black Friday.
Aí continua preta a telinha, né? Não muda.
E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar na página do episódio o que, que você achou da nossa conversa, sobre os temas que a gente discutiu, sobre a atualização do Super Mario Maker 2, a aparição do Link no Super Mario Maker, sobre o port de jogos de PC para o Switch, ou quais jogos você gostaria de ver portados pro console. É isso vindo de PC.
E agora eu vou lá botar um elástico no meu Switch pra chocar os ovos e vou dormir.
Cosmo no Smash Bros. Vai ser no próximo podcast, né? Que a gente vai falar.
Cosmo dos Padrinhos Mágicos?
Não, Cosmos do Xenosaga. Xenosaga 1, 2, 3 e Cosmos no Smash. Esse é o meu chute aí pra que eu vou errar pra Game Awards.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.